Gênero e Feminismo.
Dicionário sobre a violência contra a mulher lançado hoje em Belo Horizonte e o lançamento Como Conversar com um Fascista no próximo dia 17 de novembro na capital mineira são temas da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A colunista e coordenadora do NEPEM, UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, que escreveu 4 dos 187 verbetes da obra do Dicionário Feminino da Infâmia, destaca a importância da obra com 4.222 páginas lançada pela Fiocruz, que vai ser um instrumento para qualificar o atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de várias formas de violência. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Confira agora.
Professora Marlise Matos, teve o lançamento do mapa da violência em 2015, homicídio de mulheres, os homicídios de negras, inclusive, aumentaram quase 20% e de brancas caíram 12%, mas ao mesmo tempo você acompanha aqui em Belo Horizonte o lançamento do Dicionário Feminino da Infâmia, né, que por meio de 187 verbetes traça um panorama dos conceitos que são recorrentes na pauta feminista e das mulheres. Qual que é a importância dessa obra que é organizada pela Elizabeth Fleury Teixeira, que é coordenadora do Comitê Nacional Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz, e pela médica e professora Estela Meneghel.
Soraya, eu estou aqui agora na Academia Mineira de Letras para o lançamento desse dicionário, né, que, como você comentou, é um resultado de um trabalho sistemático, né, profundo, importantíssimo, é um dicionário mesmo, com verbetes, né, que explicam aí para todos que trabalham nas instâncias de acolhimento e diagnóstico de mulheres em situação de violência, os conceitos principais quando a gente opera nesse campo, né? Então, a discussão sobre aborto está lá, androcentrismo, agressividade agressor, para falar algumas, né, alguns verbetes, culpa, cuidado, cotas, né, gênero, feminismo, igualdade, misoginia, conceitos que vão ser trabalhados, todos eles numa perspectiva bastante crítica aí, no sentido de qualificar, né, e de preparar essas pessoas que fazem as intervenções no campo de enfrentamento à violência, que, como você mencionou, agora mais uma vez a gente tem mais um documento, infelizmente é mais um identificando o crescimento da violência contra as mulheres no Brasil, né, e a gente precisa de fato de materiais como esse, né, de dicionários como esse, que vão poder iluminar, né, poder trazer informação de maneira acessível, disponível para todo mundo e especialmente para aqueles e aquelas que fazem a intervenção nos casos de mulheres em situação de violência. E a gente espera que também, através, né, de mais esse instrumento, a gente possa qualificar melhor essas intervenções. Todos os verbetes contam, historicizam, por exemplo, direitos das mulheres, de onde vem a luta dos direitos das mulheres, onde nasceu, por exemplo, o feminismo, quais são as ondas do movimento feminista. Então, de fato, assim, é uma obra muito, muito bem cuidada, ela está belíssima, estou com ela aqui nas minhas mãos, vai ser super importante para gestores, ele vai ser multiplicado numa segunda edição pelo Ministério da Saúde, para ser entregue aí nos postos de saúde. Espero que cheguemos também nos CRAS, nos CREAS, né, nos Centros de Referência da Assistência Social, para que a gente possa, sim, realmente multiplicar, né, esse esforço que o dicionário é organizado pelas duas autoras que você mencionou, mas ele tem inúmeros outros, né, autores e autoras que escreveram os verbetes. Eu, particularmente, tenho 4 verbetes aqui na contribuição do dicionário, e é um prazer, né, é uma alegria ver o resultado final desse processo e estar aqui participando do seminário, fazendo o lançamento hoje em Belo Horizonte.
Curiosidade, quais foram os 4 verbetes seus, Marlise?
É gênero, feminismo, direitos das mulheres e acho que mulher e política, acho que foi tudo isso. Ficou lindíssima a obra, viu? Tá bonito mesmo.
Ok, Marlise, então a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, combinado?
Tá joia, combinadíssimo, até lá.
O Dicionário Feminino da Infâmia foi lançado na manhã de hoje durante o Seminário Pedagógico do Dicionário, que prossegue amanhã. O evento ocorre na Academia Brasileira, na Academia Mineira de Letras, que fica na Rua da Bahia, no número 1466, no Lourdes. Já o livro Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, vai ser lançado no próximo dia 17 de novembro, no projeto Sempre um Papo, no Museu de Artes e Ofícios, na Praça da Estação. E você confere agora uma entrevista com a autora da obra, a filósofa Márcia Tiburi, também feito pela repórter Soraya Fidelis.
Márcia Tiburi, é um prazer tê-la conosco na Rádio UFMG Educativa. Obrigada por aceitar o convite da nossa colunista e coordenadora do NEPEM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, e falar com os nossos ouvintes aqui na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira sobre o livro Como Conversar com o Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, que você vai lançar aqui em Belo Horizonte no próximo dia 17 à noite, lá no Museu de Artes e Ofícios. É isso mesmo?
Isso mesmo, Soraya. O lançamento é com o Afonso Borges, do projeto do Sempre um Papo, e vai ser à noite, 19h30. E, enfim, prazer ir para Belo Horizonte. Sempre lanço meus livros aí, então é uma alegria, assim, visitar a cidade novamente, encontrar as pessoas.
Pois é, Márcia, vamos começar então a nossa conversa esclarecendo qual que é a ideia do livro, o que é essa proposta de diálogo e como identificar o fascista.
Eu venho tentando observar faz bastante tempo, no nível da cultura do cotidiano no Brasil, as manifestações autoritárias. Mas, digamos que nessa época existe uma exacerbação dessas manifestações. Há como que uma autorização das pessoas a se expressarem umas em relação às outras de uma maneira tão agressiva que a gente pode até usar mesmo esse termo, essa palavra que é pesada, que é muito forte, a palavra ódio, para explicar o que está acontecendo. As pessoas se expressam de maneira odienta, como se elas odiassem, de fato, umas às outras, ou odiassem partidos políticos, ou odiassem políticos, ou odiassem, enfim, pessoas em relação às quais elas não conseguem produzir nenhum tipo de identificação. Então, eu escrevi esse livro a partir dessas análises, tentando olhar para esse cotidiano e para isso que a gente pode chamar de fascistização do cotidiano. E aí, quando a gente fala desse afeto odiento, é isso que está em jogo, essa espetacularização manifesta nos atos mais miúdos, mais simples, assim, em relação às outras pessoas, às outras visões de mundo. Quando eu falo, por exemplo, no próprio título do livro, Como Conversar com um Fascista, é essa perplexidade que eu tentei expressar por meio dessa expressão e colocar ao mesmo tempo em cena a nossa dificuldade nesse contexto assim de agressão mútua, no extremo assim de ódio. O que a gente nota é uma impossibilidade da conversa. As pessoas não conversam mais. A gente cancelou o diálogo. E o diálogo exige reconhecimento. E esse reconhecimento, ele desapareceu. Logo, desapareceu também o respeito. Logo, as pessoas falam coisas absurdas umas para as outras, como se elas tivessem absoluta razão na sua expressão agressiva. E isso está autorizado. E isso significa fascismo. Ninguém mais se espanta. Enquanto existe gente se espantando com esse estado de coisas, a gente pode mudar um pouco, assim, pelo menos ter esperança de uma mudança nesse cenário.
Grande aposta seria, então, essa potência do diálogo, né?
É, a aposta na potência e a aposta na resistência. A aposta não é no convencimento de um sujeito cheio de ódio de que ele não precisa sentir isso. Até porque as pessoas que realmente se tornam fascistas só se tornam fascistas porque cancelam os seus processos cognitivos, se tornam pessoas muito burras, e as pessoas burras não conseguem entender o que as outras estão falando, por isso mesmo que elas não querem conversar.
A questão do diálogo aí funcionaria, então, assim, como uma espécie de antídoto contra esses pensamentos autoritários para promover a descoberta de valores democráticos? Seria por aí, Márcia?
É, aí essa é uma ideia muito boa, a gente pensar no antídoto. A gente pensar que a gente tem que ir na contramão dessa tendência dominante. Do contrário, estamos perdidos. E estamos perdidos para a fascistização do mundo.
Filósofa Márcia Tiburi, mais uma vez, foi um prazer tê-la aqui conosco na Rádio UFMG.
Agradeço muito a você, Soraya Marlise Matos, pelo convite. Foi um prazer conversar com você e com os ouvintes.
Você ouviu aí a filósofa Márcia Tiburi. Você pode ouvir a íntegra dessa entrevista que ela concedeu para a repórter Soraya Fidelis no www.fmg.br/rádio. Assim como a coluna da professora Marlise Matos também fica disponível lá no nosso site.